E agora a gente vai falar de esporte, vamos falar de futebol com uma conterrânea nossa, que é de Barbosa, também é nosso conterrâneo, né? Somos todos aqui da Serra Gaúcha. Semana passada a gente recebeu aqui nos estúdios o garibaldense Veraldo, que foi jogador da Chapecoense na última temporada, nessa temporada de 2019. O Veraldo, que é natural aí do bairro Bela Vista 2, está fazendo sucesso no futebol brasileiro, deve ir inclusive para o futebol japonês na próxima temporada. E nessa linha a gente vai conversar hoje com a barbosense Mariane Tressol de Mosqueta. Ela faz algum tempo que recebeu uma bolsa para jogar futebol nos Estados Unidos, paralelo aos estudos, né? Os americanos têm muito regrado isso, estudo e esporte. E a Mari tem toda uma trajetória também de acompanhar os jogos da CBF. A gente vai bater um papo com ela sobre essa rotina nos Estados Unidos, mas esse contato dela também com o futsal desde criança. Mari, muito obrigado pela tua visita. Bom dia.
Bom dia.
Mari, eu vou confessar aqui para os ouvintes que eu lembro da Mariane lá nos jogos de futsal, quando a Rádio Garibaldi acompanhava os jogos da CBF. A Mari, uma criancinha de cabelo cacheado, como é hoje ainda, né? Cabelo laranja, né? Você pintado de cabelo laranja. Eu lembro da Mariane que ela entrava na quadra para jogar junto com os meninos, enfim. Desde sempre tu tinha essa paixão pelo esporte, pelo futsal, pelo futebol?
Sim, sempre. Eu acho que começou desde quando eu nasci mesmo, porque meu pai jogou na CBF e minha mãe é professora de educação física, né? Uhum. Então eles acompanhavam os jogos e eu sempre acompanhei também.
Para quem é das antigas, então quem é teu pai para que acompanhava a CBF nas antigas?
Meu pai é o Cláudio Mosqueta, ele jogou na década de 80. É, década de 80, acho que foi.
Uhum. É na época em que a CBF era formada basicamente por jogadores de Barbosa, né?
É, não era nem profissional ainda, isso. Eles não ganhavam nada.
É, inclusive a CBF começou a ganhar em 96, ou seja, 20 anos depois da fundação, né? Isso. Prova da persistência do Clóvis e toda a turma, né? Bom, então o ginásio passou a ser para ti um local em que você ia brincar também. Quando teu pai ia para os jogos e posteriormente ia torcer, você acompanhava sempre.
Sim, quando eu era menor eu nem acompanhava os jogos, na verdade. Tipo, uhum. Se dava gol e tal, eu comemorava, mas nos intervalos eu tava sempre jogando, eu tava sempre com a bola. Uhum. Depois dos meus, lá pelos meus 8, 10 anos, assim, que eu comecei a acompanhar, assistir mesmo os jogos.
Certo. E aí tu foi adquirindo esse gosto com o passar do tempo.
Isso, e o ginásio virou minha segunda casa mesmo. Até hoje eu tenho saudades do ginásio.
Uhum. Eu lembro que o pessoal te chamava quase uma mascote da CBF, né? Porque quem era a ideia daquele cabelo laranja que tu tinha?
Foi da mãe, eu acho que foi há muito tempo atrás. Eu tinha uns 5, 6 anos e daí a mãe pintou pela primeira vez. Daí depois até meus 12, 13 anos eu pedia pra ela pintar sempre. Quando tinha jogos importantes.
E acabou dando sorte, porque teve uma época bem vitoriosa da CBF. Bom, sempre foi vitoriosa a CBF, mas eu lembro que nós cobrimos aí, teve muito título de Liga Nacional. Muita coisa que você acompanhou, né?
Sim, até o Mundial em 2012.
Ah, o Mundial também, né? Bem lembrado, né? Mundial de 2012. E nesse meio tempo, claro, daí tu foi passando, foi adquirindo esse gosto pelo futsal. Em que determinado momento tu começou a perceber, eu acho que eu levo o jeito pra jogar, alguém te falou, como é que foi?
Eu acho que foi lá pela minha quinta, sexta série, assim, porque daí a gente começou a jogar com a turma, né? Lá no colégio Santa Rosa, que foi onde eu estudei. E daí eu jogava sempre com os meninos, que as meninas não queriam jogar e tal. Uhum. Aí eu jogava sempre com eles e eu percebi que eu tinha condições de jogar com os meninos. Então eles queriam dizer alguma coisa.
Uhum, sim.
Uhum. Aí eu continuei jogando e daí eu entrei na CBF também naquela época. Aí dentro da CBF e tal tinha o time feminino. Aí eu joguei também em 2015, eu subi para o profissional e joguei 3 anos no profissional na CBF, uhum. Nas meninas.
É isso, bacana isso que você fala, porque hoje já tem um pouco mais da questão do futsal, do futebol feminino, né? De mais meninas querendo jogar, mas há alguns anos isso já era bem mais restrito, né? Mesmo tu sendo uma guria jovem, que não faz tanto tempo assim que tu começou a jogar, mas isso vai evoluindo ano após ano, né?
Sim, ainda até hoje o time feminino da CBF luta muito, assim, pra ter um time. Até pra ter um time. O Clóvis, ele ajuda muito, assim. Ele gosta muito do time feminino. Mas mesmo assim, com todas as dificuldades, é muito difícil tu manter, assim.
Porque a dificuldade, eu acho, mais do que manter o time é conseguir atletas mesmo, né?
É, normalmente é todo mundo de fora, assim. A gente tinha uma base, assim, todas as meninas eram de Barbosa, Garibaldi e tal. Só que daí, ano retrasado, não teve time. Uhum. E daí, esse ano, teve. E daí, ano que vem, provavelmente vai ter também, que eles estão tentando manter, assim. Mas é difícil. Yeah. Tem meninas agora, tinha meninas de Caxias, às vezes vem meninas de Porto Alegre. Uhum. É bem difícil manter.
E tem muita gente talentosa, né? Muitas meninas talentosas também, mas às vezes o cenário do futsal feminino, ele ainda está engatinhando, né?
É, às vezes não vale a pena, na verdade. Pensa, tu mora em Porto Alegre, tem que vir aqui para treinar e tal, e a recompensa não é muito boa, sabe?
Uhum.
Então, às vezes, não vale a pena mesmo.
Sim.
É vantagem jogar várzea, como dizem, né? Sim. Uhum. E daí tu vai lá e ganha R$1.000. É vantagem. Claro. Melhor do que jogar o estadual e, por exemplo, não ganhar nada.
É, numa fase ainda engatinho meio que semiprofissional, eu acho, né? O feminino da CBF.
É semiprofissional. É. Sim.
Elas foram, inclusive, vice-campeões esse ano, né? Lá no estadual, perdendo para a Selemaster, que é o principal time, eu acho, do estado, a Selemaster de Uruguaiana, né?
Sim. Nos últimos 2-3 anos foi Selemaster, Pelotas e a CBF.
Uhum. É. Bacana. Bom, no determinado momento, então, Mariana, tu estava lá jogando, e como é que surgiu essa ideia de jogar futebol nos Estados Unidos?
Na verdade, foi tudo pelo Facebook, porque minha tia de Porto Alegre, ela viu uma postagem lá da... Era a Next Academy, uhum, o nome, que tem no Brasil inteiro. E daí ela me marcou e eu fui atrás. Aí eles iam fazer um teste em Porto Alegre e eu fui. E daí quando eu fui lá, eu vi que, tipo, eu passei e tal, eles me falaram que eu passei. E daí eu comecei a entender todo o processo, sabe? Eu sabia que era pra estudar nos Estados Unidos e jogar bola, mas eu não sabia tudo que eu tinha que fazer pra chegar até lá. E daí eu passei, e nisso o cara me ligou e tal, e daí a gente conversou sobre tudo, sobre todo esse processo, sobre tudo que eu tinha que fazer e tal, e eu entrei pra Next. Depois a Next, eles mudaram o contrato e tal, e daí a Next passou, virou MZM. Então é a MZM Sports. Eles até têm alguns jogadores na CBF.
Uhum.
E eles fazem todo esse processo, eles ajudam em todo esse processo. Tu paga mensalmente, né? E daí tu pode treinar também, eles fazem um jogo por mês. E eles filmam esse jogo e postam no YouTube. Então, tu faz o teu vídeo.
Certo.
E daí o vídeo é a parte... Pra mim, é a parte mais importante pra tu ir jogar lá, né? Porque daí os técnicos, eles assistem o vídeo e tal. E se eles gostam, eles te mandam propostas e tudo mais.
Bacana. Mas aí entra um fato novo, né? Tu falou que tu jogava futsal, né? E aí essa proposta era pra jogar futebol, pra jogar na grama, né? Foi o teu primeiro contato com o futebol mesmo, né? O futebol de campo?
Eu joguei em Barbosa Municipal com o 12... Mas eu joguei poucos jogos, assim. Então, não, eu nunca tinha treinado, eu não sabia. Tanto que eu cheguei nos Estados Unidos e minha coach me pediu qual que é a tua posição. Eu não sei.
Uhum.
Eu não sei. Até hoje eu não sei minha posição, mas eu já joguei de tudo.
Uhum.
Mas não foi muito difícil a transição, na verdade, porque tem muitas brasileiras lá também. Então, o esquema de jogo é tudo igual, sabe?
Uhum.
Então, não foi tão complicado, assim, essa mudança do futsal pro campo.
E onde tu te escalou, então, no primeiro teste, já que tu não tinha posição?
O primeiro ano, a primeira temporada, eu joguei na zaga. Que não tinha zagueira, então eu tive que jogar na zaga.
Uhum.
Mas, particularmente, eu não ganhei muito, não gostei muito. E daí, agora, na última temporada, eu joguei de lateral. Aí eu fui bem também, tipo, fiz 3 gols, dei 3 assistências. Eu fui a terceira artilheira do time com 3 gols.
Opa.
É, mas... Tamo aí, vamos ver o que eu vou jogar na próxima temporada.
E isso tudo foi em que ano? Essa tua ida para os Estados Unidos?
Nós estamos em 2018. Foi 2018. Isso, eu fui em agosto do ano passado.
Agosto de 2018.
Isso.
E tu estás em que cidade lá?
Eu tô em Barbourville, no Kentucky. Uhum. É em cima da Flórida, à esquerda de Nova York.
Uhum. Mais aí para a região leste, então, dos Estados Unidos, né?
Isso.
Perfeito. E aí tu faz a faculdade, concilia... Os Estados Unidos é muito disso, né? É conciliar o esporte com a faculdade. Né?
Sim, desde o ensino médio eles fazem isso, na verdade. Desde o ensino médio que existe esse campeonato que eles jogam e tal, que daí é a conferência, né? Que
certo.
É por região, assim. Mas desde o ensino médio é muito sério, elas levam muito a sério o esporte.
É essa mesma dinâmica, a gente vê muito de filme, né? Mas essa mesma dinâmica que tem, por exemplo, na NBA, que tu tem o basquete universitário, tem o basquete do equivalente ao nosso ensino médio, isso vale para todos os esportes lá?
Né? Sim, vale para tudo. Até aqui não existe, né? Não tem como tu assistir os jogos dos Estados Unidos. Mas lá, por exemplo, na TV eles passam sempre jogos universitários.
Mesmo na TV aberta, enfim, TV a cabo?
Sim, eles passam muitos jogos universitários, os mais importantes, né, e tal.
Uhum. Bacana. Como é que é a estrutura lá onde tu estuda, onde tu pratica?
É muito bom, mas o meu college, ele é um pouco menor, assim, porque é da NAIA. E existem duas instituições, é a NAIA e a NCAA.
Uhum.
A NCAA são faculdades maiores, assim, que tem mais dinheiro, que dão 100% de bolsa e tal. E NAIA normalmente não dá 100% de bolsa, são faculdades menores, mas eu gosto. Porque eu tô acostumada, né, que Barbosa é uma cidade pequena, é fácil de se locomover e tudo. E lá também é fácil, tipo, tu tem 10 minutos pra ir de uma aula pra outra e dá tempo tranquilo, caminhando, tudo certo. Não precisa de carro, é tudo certo.
Foi a tua primeira experiência fora do Brasil?
Não, eu tinha ido há 2 anos já. Eu fui há 2 anos, mas eu fui só passear mesmo, fiquei 1 mês lá. Fui pra Nova York, Flórida, Califórnia visitar mesmo.
Bom, mas tu tá 1 ano e meio longe da família, então, né?
Sim.
Hoje em dia, claro que a tecnologia ajuda a aproximar, né? Mas sofreu um pouquinho no começo ou deu para se virar?
Sofri. O primeiro ano foi mais difícil. Agora tá mais tranquilo até, mas o primeiro ano foi bem difícil. Até porque eu não voltei em dezembro passado. Então eu fiquei direto 2 semestres. Eu fiquei 9 meses. E em dezembro, como era Natal, Ano Novo, todo mundo voltou pro Brasil. Mas eu não. Aí foi um pouco mais complicado, mas agora tá tranquilo.
A mãe não vai falar, mas pela cara que ela fez, quem sofreu mais foi a mãe do que a filha.
Sofreu. Sofreu, sofreu. Mas é porque lá eu comento até com a mãe que eu não tenho muito tempo pra pensar, assim. Então, tipo, eu tô sempre estudando ou trabalhando, que eu trabalho também, né? Então, estudando ou trabalhando, ou no jogo, ou treinando, ou eu não tenho tempo, assim, pra pensar.
Vamos tentar mostrar pros ouvintes como é que é a tua rotina lá. Então, um dia normal teu de aula, de esporte, como é que é a tua rotina lá nos Estados Unidos?
Então, normalmente, porque todo semestre muda os horários que tu trabalha. E a gente, sendo estudante internacional, tu só pode trabalhar no máximo 20 horas por semana. Então, normalmente, eu tenho aula de manhã, assim, das 8 ao meio-dia. Fora de temporada, porque durante a temporada a gente tem academia de manhã, às 7. Então, tu vai pra academia, aí vai pras aulas, aí do meio-dia às 2 eu trabalho sempre.
Trabalhas onde?
Na cafeteria da faculdade, no restaurante mesmo. E daí, fazendo de tudo. A gente lava louça, cozinha, troca comida, limpa, tudo. E aí a gente, de tarde, tem treinos, que daí normalmente essa temporada foi às 3, era das 3 às 5. E de noite, 3 vezes por semana, a gente tem study hall, que é tu tem que. A gente vai pra biblioteca com o time e a gente estuda por 1 hora e meia. Aí a coach pega os nossos celulares e tal, e tu faz trabalho, faz. Estuda se tu precisa, se tem. Faz o que precisa.
É uma rotina de muita disciplina, me parece, né?
É, bastante.
E tu já te virava bem no inglês?
Na verdade, quando eu fui há 2 anos atrás, eu tinha muito receio de falar ainda. E eu tinha uma amiga, eu tenho uma amiga, ela, no caso, que mora lá, a Lilian. E ela, como ela tava com nós e tal, eu deixava ela falar, sabe? Ela dizia, Mari, vai lá e fala. Não, tenho vergonha, vai tu. Aí ela ia. Mas eu percebi que, tipo, eu entendia tudo que elas falavam, que eu sabia falar também. Eu só tinha vergonha mesmo. Mas não foi difícil também me atrasar. Até porque eu estudei muito aqui, né? Eu estudei por muito tempo, uns 12 anos. Eu acho que eu fiz inglês.
Então, tá aí a importância de se estudar um outro idioma, né? Seja o inglês, seja o espanhol, enfim, tu tinha já pronto, né? Quando a oportunidade chegou, tu já tinha o teu idioma pronto, né?
Sim, já. Até eles ficam muito surpresos que a gente sabe, assim, sabe? Tanto que às vezes, quando a gente, eles falam alguma palavra e a gente não entende e a gente pede pra eles explicarem, eles ficam, como é que tu não sabe isso? Porque são poucas perguntas, poucas palavras que a gente não entende, sabe? Mas o inglês foi muito importante mesmo. No início eu não gostava, eu recusava ir para o inglês. Meu avô me perseguia. Eu era uma criança, meu avô me perseguia para ter certeza que eu ia para o inglês. Mas foi bom. Depois que eu entendi o quão importante era, foi bom.
Mas valeu a pena, então. Né? Valeu a pena a perseguição do avô, então.
Valeu,
né?
A pena.
Mariane, a gente falou agora há pouco das dificuldades do futsal e do futebol aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, o futebol feminino é muito forte, né? Então, elas são os atuais campeões mundiais, a seleção que mais ganhou mundiais. Tu percebe isso também nessas categorias menores? O pessoal acompanha mais, dá mais valor lá ao futebol feminino?
Acompanha, sim. Acompanha muito mais. Mas é que como tem o futebol americano lá, eles são muito fãs do futebol americano e do basquete, então eles acompanham muito mais isso. Mas o futebol feminino a gente vê pelas competições mesmo, que ele é muito grande, assim. Tem muitas meninas que são muito boas, muito boas. Nas conferências, não tem nenhuma conferência que tu diz, esse time vai ser campeão, sabe? Então, a competição é muito forte mesmo.
Tá com que idade, Mariane?
20.
20 anos. E os planos, então, para depois que tu passar dessas férias, curtir a família aqui? Tu tem mais 2 anos nos Estados Unidos?
Eu tenho mais 2 anos e meio. Eu fiz 1 ano e meio já, são 4 anos.
São 4 anos de faculdade.
Isso.
Alguma possibilidade de permanecer por lá depois? Vamos falar baixo porque a mãe não está ouvindo. Quando que a mãe não está ouvindo?
Não, aqui. Ela sabe já. Tem possibilidade sim, porque eu pretendo fazer um mestrado ainda. No momento eu pretendo fazer um mestrado em fisioterapia, porque lá, agora o meu curso é educação física e ciência do exercício. Ciência do exercício é um curso que pode te levar para a escola de fisioterapia, só que a escola de fisioterapia podem ser mais 2 anos ou mais 4 anos.
Certo.
Só que é muito caro também. Então, se eu conseguir manter as minhas notas lá em cima, que eu preciso. A nota máxima é 4 e eu preciso ter um GPA maior de 3,8 para ir para a escola de fisioterapia. Se eu conseguir manter o GPA alto e eu conseguir uma bolsa que me permita estudar lá, né? Sim. Uhum. Eu vou ficar. Se não, eu vou tentar fazer outro mestrado, assim, de qualquer outra coisa.
Bacana. Tô percebendo que tu tá indo mais na linha já acadêmica, né? O esporte tá sendo, assim, digamos que uma segunda opção, um complemento, né? Mas a tua ideia é seguir carreira nessa vida acadêmica mesmo.
Sim, porque eu gosto muito de fisioterapia. E eu quero fazer isso mesmo. Se surgir uma oportunidade de jogar fora e tal, como eu já vi em algumas amigas que se formaram, talvez eu pense. Mas no momento, não.
Certo. Até porque eu imagino que se fosse para seguir no futebol, teria que ser fora do Brasil, né? Porque aqui no Brasil ainda é complicado, né?
É muito complicado. Tanto que eu tenho uma amiga, eu tenho duas amigas lá, três. Duas se formaram já, uma recebeu a proposta da Itália e da Espanha e a outra da França. Só que as duas são americanas e elas não querem, então não vão. Uhum. E outra recebeu a proposta da Austrália, só que ela é da Espanha. Então quando ela voltar para a Espanha, que ela se forma agora em dezembro. Quando ela voltar para a Espanha, ela pensa em jogar na Espanha mesmo ali, sabe? Só que daí é fácil, né? Tá perto da família, sim, tudo mais, claro, ganhando, tudo certo.
E a Espanha é pequena, né? Não é um Brasil da vida, mesmo que fosse no Brasil, né? A Espanha cabe dentro do Rio Grande do Sul,
eu
acho, né?
Sim, a Espanha é muito pequena. Tanto que eu conversei com ela, o nome dela é Ana, a gente chama ela de Anitta. Eu conversei com a Anitta e ela falou que em 8 horas ela pode ir, tipo, para a França, assim. Uhum. E nós, em 8 horas, a gente pode ir para o Uruguai. É.
Sem contar que vai para a França em rodovias muito boas, vai com um trem, né, que corta toda a Europa, né?
Sim, então, vai com trem. E é barato
aqui,
também.
Nós aqui vamos com as nossas estradas esburacadas e olha lá. Né?
É, dirigindo 8 horas. Ela, em 8 horas, ela pode ir para 2 países de trem.
É verdade. Mas então tá, Mariane, muito bacana o nosso bate-papo. Agradeço pela visita e por ter aceitado o nosso convite. E fica os nossos desejos de sucesso aí.
Muito obrigada.
Obrigado, Mariane. Fala o nome da mãe e da mana que estão aqui também acompanhando.
O nome da mãe é Analissa Tressoldi, ela é professora aqui em Garibaldi, em Barbosa também. E da minha irmã é Flávia Tressoldi Mosqueta.
Beleza, obrigado. Então a mãe e a mana da Mariane que estiveram conosco, conversamos com Mariane Tressoldi Mosqueta, barbosense, que está jogando futebol e estudando, claro, nos Estados Unidos. A importância que deu a dica, né, a Mariane, estudo conciliado com o esporte.